Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes, mas sejam sempre bem-viados, porque estamos...
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil e eu quero mandar um beijo de luz.
Beijos de luz, Estevão Ferreira.
Beijos de luz, Estevão Ferreira, para todos que já no primeiro dia de janeiro estão em situação...
Eu quero me drogar.
De eu quero me drogar. Vamos para um react que será... Será freestyle, então se junte, Birutubers e Toilders, na camiseta da amizade, porque vamos começar a trabalhar. Quem?
Eu, você.
Eu, você e o Zubu Mafu. Estamos aqui com o quarto episódio do ABC do Socialismo, de Dona Rita. Uma série que eu acho muito importante, uma série que eu acho muito legal e que eu venho reagindo a cada um e a todos os episódios. Então saiu mais um, eu estava de microférias e agora não estou mais. Então vamos fazer este aqui também, porque do Socialismo número 4 com Dona Rita.
É sempre importante começar do começo. Por isso, aqui no Tempero Drag, a gente tá fazendo essa série, o ABC do Socialismo. Moçada, no vídeo de hoje, a gente vai continuar aqui com o livrinho Se Você Não Assistiu os Outros, pra eu descobrir o nome do seu primeiro namorado, editar as fotos dele com um tanquinho numa casa de sucesso, cheio de cabelo, sem nenhuma ruga no rosto, te mandar no direct e perguntar: e você, como você tá? É 1-2, meu amor, que eu tenho...
Específico, né? Específico. Bastante específico. Eu ouso dizer que alguém aqui já fez isso antes, tá? Alguém aqui já fez isso antes.
Tenho amigos hacker. A gente segue aqui, espero que você tenha assistido os outros vídeos da série, com esse livro de mesmo título, ABC do Socialismo, da Autonomia Literária. Nesse vídeo...
Inclusive, gente, mandar um beijo pros meninos da Autonomia Literária. Eu tenho... Posso contar um caso de velho? Posso, gente, contar um caso de velho? Eu preciso da permissão do chat pra eu contar caso de velho. Eu tenho uma dívida de gratidão gigantesca com a Autonomia Literária. Por quê? Porque eu gosto dos livros, porque eu amo as pessoas, porque eu conheço todo mundo lá, porque eles me chamaram para lançamento do livro do Snow sobre China. Também, por tudo isso. Mas por um motivo muito maluco e específico. Quando eu fui para o lançamento do livro do Edgar Snow, este belíssimo calhamaço aqui, tá? Estrela Vermelha Brilha Sobre a China, maravilhosamente bem traduzido por Dona Gabriela Barizum e pelo seu Hugo Albuquerque, que fez as notas. A gente fez a mesa de abertura, né? Foi muito legal, foi um dia muito bacana, falas muito boas, um ambiente espetacular. Mas mais do que isso, foi ali que eu decidi fazer minha avaliação neuropsicológica para autismo. Tenho uma dívida de gratidão com ele. Ei, meu amorzão, tudo bom com você? Por quê? Porque nesse dia, uma grande amiga virou para mim e falou: João, eu sou autista, eu sei que você é também. Eu falei: o quê? E aí ela falou: é isso mesmo. E ela falou com tanta certeza e me deu tantos motivos e exemplos que eu falei: ok, talvez ela esteja certa. E então eu tenho essa dívida de gratidão aí. Foi muito bacana, foi muito bom, foi muito importante pra mim. Então obrigado, tá? Obrigado.
E a gente vai trabalhar o capítulo 2. O socialismo soa bem na teoria, mas a natureza humana não torna ele impossível de...
Ah, eu adoro. Essa é uma das maiores falácias de... Deixa eu só fechar a porta aqui, gente, que o Tomazinho não é muito de fechar a porta, guardar as coisas, fechar a porta de geladeira, ele vai aprendendo. Cara, essa é uma das falácias humanas mais bizarras de todas. A suposta natureza humana. O humano naturalmente gosta de ser explorado. Gosta de explorar. Meu irmão, obrigado, Little Charlie Bullet. Natureza humana é o ser humano é um ser social. Nós somos macaquinhos que gostam de outros macaquinhos e se sentem bem estando com outros macaquinhos. 2. O nosso trabalho é um trabalho de modificação da natureza. Se a gente tá com outros macaquinhos fazendo o nosso trabalho de modificação da natureza, a gente se sente bem. Mas como pode o ser humano ser bom? Se ele veio do macaco, vírgula, um animal assassino, né? Disse o filósofo Pato Maluco. Gente, isso é uma das maiores bobagens do mundo. E quem defende isso sempre defende junto. Racismo. Teoria conspiratória maluca. Mais racismo. Tem um antissemitismo também que tá sempre no meio. Ainda mais racismo. São isso. São cinco coisas que a pessoa defende, sabe? Sempre bate nessas cinco coisas. Racismo. Conspiração maluca. Ainda mais racismo. Antissemitismo. Racismo pra caralho. É sempre isso, cara. Não erra. Não erra. Sabe, assim, termina no judeu internacional, passa por latinos e africanos e asiáticos são inferiores. É um negócio de doido. É um negócio de doido, tá? Aí vem a ideia de tipo assim, ai, a natureza humana não permite isso. Pros caras, velho. Pros caras, cara. A natureza humana é o quê? As sociedades capitalistas modernas e contemporâneas. Essa é a natureza humana pros caras. Ah, o Tahuantinsui. Ah, a China antiga. Ah, o Império Incaico. Ah, os Guaranis. Ah, os impérios e grandes sociedades africanas do período medieval. Não, não existe. Ah, mas os próprios europeus antes do... Não. Não, 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 tá? É a natureza humana que começa com a acumulação primitiva de capital. É sempre essa merda.
Ser realizado? Esse capítulo é do Adner Usmani e do Bhaskar Sunkara, né? Que eu namorei no ensino médio, mas vocês já devem saber, no Xvideos tem vídeo nosso.
O Bhaskar Sunkara é um cara que tem uns textos muito bons, escreve muito bem. Não concordo com muita coisa que ele fala, mas escreve maravilhosamente bem.
A gente tem que começar o kickstart, o pontapé inicial desse vídeo, falando natureza humana. Menina, pra eu levantar e ir embora é um dois.
Onipotência narcísica é uma fantasia.
Só lembrando aqui, muito bem colocado, lembrado do vídeo do Pedro, né? Do Ateu Informa. Um beijo ao menino Pedro Ivo. Gente boa até falar chega. O cara que tá aí desde os primórdios. Jovens, é lógico que isso é muito mais antigo. Vamos voltar em Grécia? Só pra mostrar o tanto que é mais antigo? Então vamos lá. O que, que o jovem gosta? O jovem gosta de filologia do grego, né? Eu sei que eu já falei isso, eu sei que o velho se repete. O que, que é a palavra bárbaro? O que, que é a palavra bárbaro, gente? A palavra bárbaro é uma onomatopeia de bar, 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 bar. Por quê? Porque os gregos não entendiam a língua dos caras. Então os bárbaros era quem não sabia falar. Então a natureza grega, superior. E os outros eram bárbaros. Era o outro. Aí você fala assim, porra, não tá velho bastante. Eu preciso de algo mais velho do que isso. Tudo bem. Voltemos para a Suméria. Vamos voltar para a Suméria? Jovem gosta de Suméria também. Vamos voltar para a Suméria. Quando a gente pega o manuscrito de Suleimania, né, o fragmento, que não é um manuscrito, o fragmento de Suleimania encontrado, se eu não me engano, na primeira metade da década de 10 deste século, e a gente vê a partir dele parte do capítulo que tinha sido perdido, né, no nosso querido Shanakba Imuru do Sinlek Unini, conhecido popularmente como Epopeia de Gilgamesh. O que, que a gente vê? A gente tem Kido na Floresta de Cedro, só que a Floresta de Cedro sendo representada como um reino estrangeiro. As coisas são coloridas, né? As roupas são estranhas. Quem são essas pessoas? São todos animais. Por quê? Porque o humano é quem está escrevendo a história. Os outros reinos são o quê? São inumanos, né? Deixa eu só ajeitar o microfone para ver se ele não vai de Olavo aqui, tá? Então, assim, jovens, essa ideia de que bárbaros são os outros, ela é antiga. Tem um livro muito interessante sobre como que isso vai acontecer, principalmente, né, na filosofia europeia continental, de um liberal safado, chamado Tsvetan Todorov, Eu e os Outros, Nós e os Outros, tá? Dá uma olhada e vê como que isso descamba em racismo. Vê como desde Buffon até as teorias de eugenia do século XX, isso vai descambar em racismo, xenofobia, outra palavra grega, medo do xenós, que vem de fora, do estrangeiro, do outro, do alheio, né? Usando fontes de novo, né? É foda. Muitas abas da Wikipédia aberta aqui ao mesmo tempo. Acontece algo parecido entre os Brahmanes e os Dalits, sim. E acontece algo parecido no chauvinismo Han dentro da China. E durante a dinastia Qing, que era uma dinastia Manchu, aconteceu o contrário com os Manchus no lugar dos Han. Por quê? Porque eu sou lixo contextualista. É isso, lixo contextualista.
Detesto esses papos. Porque assim, vamos junta? Falo isso em sala de aula, moçada adora. Você já leu um livro chamado História do Rabanete?
Mano do céu, essa imagem. Essa imagem aqui, cara, eu preciso de voltar nessa imagem.
Falo isso em sala.
Ela foi minha professora. Aristóteles, Platão, Sócrates, Descartes, Rousseau, Nietzsche, Pitágoras, Karl Marx, Parmênides, Francis Bacon, Hobbit, David Hume, John Locke e Maquiavel. Meu amigo, cara. Que imagem, cara.
Sala de aula, moçada adora. Você já leu um livro chamado História do Rabanete? Já leu um livro chamado A História do Mar? Já leu um livro chamado...
Oi, meu amor. Você quer dar oi pros jovens? O que você tá fazendo aí?
Bem, tô lá, eu não vou fazer nada.
Calma, bem, calma.
Eu não vou fazer nada, só bem.
Você tá fugindo do seu irmão, é
não,
isso?
Ele tá tentando me pegar.
Ele tá tentando te pegar, ele não vai te pegar não, bem. Ele vai só brincar com você, tá? Ai. Pode ir com seu irmão, tá tranquilo. Papai já tá terminando, nós vamos sair, bem. Papai precisa de mais 20 minutos.
É. Ah, 20?
20, filho. 20 é rapidinho, passa voando.
Já sei.
Tá.
É um minuto. Chega 20, né?
É, daqui a pouquinho já chega.
Daqui 20 minutos chega 20.
Isso.
Já.
Tá?
Chegou um minuto.
Você tá bem, Eric?
Ele pisou no pé.
Pisou no seu pé, né, filho? Acontece, filho. Nosso povo não tem propriocepção, não. Aí, gente, chegaram os meninos.
A história da colina, porque aquilo que é natural não tem história. No máximo tem um processo geológico. Só tem história aquilo que é uma produção humana, natureza humana. A gente não...
Muito ironicamente, quando a gente entra no reinado de Reinhard Koselleck, né? Pelo nome vocês devem imaginar, né? É o salvadorenho. A gente começa a pensar na história dos conceitos. E aí não é que vai ter uma história do mar ou uma história do rabanete, mas vai ter história do significado do rabanete dentro de uma determinada cultura, do significado do mar dentro de determinada outra cultura, do riso, da consciência, do diabo, enfim, né? Mas aí é um outro rolê. Mas é só porque como historiador, né? É uma das escolas de pensamento historiográfico que, às vezes, é menos estudada aqui no Brasil, que tem algumas coisas interessantes, apesar dos seus pesares, né? Reinhard Koselleck!
Nasceu de uma bromélia, né? A gente não vem de uma cachoeira. A nossa subjetividade, a nossa construção, o que nos faz humanos, tá dado a partir do processo social no qual estamos inseridos.
Ênfase em processo social. Ênfase em processo social, porque isso que é escamoteado pelos defensores de uma falsa natureza humana pretérita individualista. Como os caras são lixo individualista, como os caras são tudo burguês safado, eles querem que você acredite que o ser humano é uma mônada, que o ser humano é individual, que o ser humano é individualizado, que cada ser humano está numa guerra constante contra todos os outros seres humanos. Paulo Cogos, das ideias.
Somos seres bio, psíquico, histórico, sociais, culturais.
Vai, Vygotsky! Que delícia!
Ai, bate o Vygotsky na minha cara!
É o bio que tá aqui. O resto, menino, é tudo sociedade. Então, uma natureza humana. E aí, magicamente, toda vez que alguém usa esse papo, é pra dizer...
Não, o socialismo é lindo, né? Vai todo mundo se abraçar de mãos dadas na ecovila dos novos baianos.
Hoje é dia 4 de dezembro de 2009.
Mas a natureza humana, ela é competitiva.
Bem editado demais, viu? Bem editado demais. Parabéns. Parabéns, viu?
Viva e egoísta. Então não dá, porque naturalmente nós somos podres, maus, inescrupulosos.
Aí eu quero contar um negócio bacana aqui, cara. Que eu já contei milhões de vezes. Por quê? Porque eu sou velho e eu me repito. Vocês lembram, gente, quando o tio contou do rei egípcio e do outro rei que decidiram descobrir qual que era a primeira palavra que o ser humano falava, e o outro rei chegou e falou que era pão, porque o menino foi criado sozinho, ficou pedindo pão. Aí o rei egípcio virou e falou assim: teu cu, filha da puta, o bebê aqui morreu porque não tinha ninguém perto. O ser humano é um ser social, seu corno do caralho. Enfia teu liberalismo no cu, coach de merda. É este lindo caso egípcio que eu queria trazer pra vocês.
Xu, vamos junta. Não sei com quem você anda andando. A gente, aqui no Tempero, já fez um Mulheres F***a da dona Margarete Mead. Apareceu aqui. Ela é uma antropóloga da cultura estadunidense, início do século XX. Uma vez, na sala de aula, perguntaram para dona Margarete assim: qual que é o primeiro indício de humanidade, né, de uma civilização humana que a senhora conhece?
Fratura. Eu vou me permitir o Apolo aqui. Fratura. Fratura que se solidificou. Uma fratura que se solidifica significa, por sua vez, um grupamento humano que permitiu que a pessoa fraturada ficasse tempo o bastante imóvel, sendo carregada, sendo apoiada, para que ela pudesse se recuperar. Fratura de fêmur. Bicho não faz isso, não. Bicho quebrou a patinha, morreu, porque vai ser deixado para trás, porque o predador vai comer. Ser humano quebrou a patinha, nós cuida da patinha. Cuida da porra da patinha do seu amiguinho, tá? Lembra da camisa que eu queria fazer? Coisa a gente usa, gente a gente ama. Dica pra vocês que trabalham com camisa, porque é uma camisa ótima, tá? Fratura.
E todo mundo esperava que ela fosse dizer, bom, civilização, um anzol, um arpão, uma ferramenta, né? Um osso polido, uma lança. E ela diz, um fóssil de um fêmur suturado. Ou seja, um fêmur que se quebrou e teve tempo de se recuperar e voltou pro lugar.
Beijos, Apolo. Tamo junto mais um ano, hein? Tamo junto mais um ano, hein? Beijos, Apolo.
Voltou a se constituir como... Gente, o fêmur é o maior osso do corpo humano, né? Ele vai aqui da crista ilíaca, da coisa da bacia, até sei lá de onde, que eu não sou das...
Eu adoro o osso sacão. Tá vendo, gente? Aqui o osso sacão. Um dos ossos mais importantes do corpo humano. O osso macrobolas.
Das biológicas. Mas é o maior osso que a gente tem no corpo. De caso que você quebra, você cai num chuveiro, na minha idade já é um perigo, você vai de arrasta pra cima, vai de Americanas.
Morreu.
Ela diz, o primeiro indício de civilização é que alguém tenha cuidado de um ser humano que tenha ficado imobilizado e tenha comido, tenha ido ao banheiro, tenha podido ser cuidado, ser limpo, ser alimentado, ser...
Lembra quando a gente falou lá no começo? O ser humano é um ser social. Ah!
Ser vigiado, ser protegido e ter a sua perna de volta para andar. Esse é o maior indício que a gente tem de uma civilização. Se a gente for acreditar que a gente é...
Inclusive, jovens, antropologia é uma área maravilhosa, maravilhosa, que vem crescendo muito. E a antropologia vem crescendo cada vez mais... E vem aprofundando seus estudos e vem começando a perceber que a história pertence mais a ela do que a nós, historiadores. Sabe por quê? Porque a gente acha que a história começa quando tem história humana, quando tem civilização humana. Ledo engano. Ledo engano. As relações sociais da pré-história são infinitamente mais complexas do que o branco europeu fudido pensava no século XIX, no começo do século XX. Então, estuda, gente. Antropologia e arqueologia é foda. Não é à toa que o Marx, que o Engels, no final da vida, falaram: caralho, nós precisamos de estudar essas porra. E olha que o trem tava engatinhando.
Egoísta, mesquinho, violento, virulento. Meu, acabou. É exatamente o contrário disso. E até os liberal safado a concordam. O Yuval Noah Harari, autor do Sapiens.
Que livro lixo. Lixo. Bicho, não dá pra servir de peso de porta, cara. É até difícil um pseudo-intelectualismo tão rasteiro, tá? E boa, David Graeber, muito bom, tá?
Ele é um liberal safado. Ele vai, inclusive, dizer que a nossa mente, um dos nossos mecanismos de defesa de natureza humana, eu não acredito em nada disso, seria a ideia de permanecer em grupo, de querer fazer parte do grupo, de querer estar em grupo. Somos seres sociais. E como que tem fio goela abaixo? De que somos inescrupulosos, violentos, egoístas, blá, 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 blá. Claro, a história da humanidade é a história do lixão. Seu Carlinho já dizia isso. A história de todas as sociedades que a gente conhece é a história da luta de classes. Então, o que ele está dizendo? Tem duas classes lutando. Os senhores e os fudidos. Mas, gente, se tem duas classes lutando, é porque tem coletividade entre a classe.
Mas, ora, vejam só. Né? Olha o ovo de Colombo que eu falei de manhã no outro react, que eu não sei nem se entrou no outro react. Né? Não parece absurdamente lógico, depois que alguém te mostra o quanto é absurdamente lógico?
Você luta em coletivo, em coletividade. Então, ao mesmo tempo que tem uma chave de leitura negativa, é essa chave de leitura negativa que abre a positividade para a gente ler.
Olha só que coisa dialética, que coisa bonita. O que Dona Rita está nos ensinando aqui? Dona Rita está nos ensinando, jovens, que todo e qualquer conceito pode ser aprendido pelo que ele é e pelo que ele não é. Pode ser aprendido numa chave de leitura negativa, numa chave de leitura positiva. E, normalmente, você tem uma tensão entre isso que se supra-assume numa nova coisa, portadora dessas duas de base. Entendeu? Leão Mao Zedong, Leão da Contradição. Muito bonito.
Somos seres desenfreados, competitivos. Blá, blá, blá. Bom, depende. Esse sistema no qual estamos inseridos vende a sua mãe, vende seus órgãos, dá teus pulos, faz garimpo.
Troca o seu aluguel por cu na Argentina.
Um ilegal. Esse sistema é o sistema da podridão. Vence quem for mais escroto. Quanto mais valia você extrai da pessoa, mais faz ela produzir, menos paga ela, mais rico você fica. Esse é o sistema do lixo. E quem vence nesse sistema? Ai, nunca saberei. É só...
Quem vence nesse sistema? Em última instância, ninguém. Tá? Muitíssimos poucos. À custa de todos. Tá? À custa de todos. Dá pra ser diferente? Sim. Já deu no passado. Dá no presente. Dará no futuro. É simples assim, gente. É simples assim. Se organizar direitinho.
Só vence desse, só fica arquibilhar rico nesse sistema? Gente, podre!
Sim, eu sou bi.
Bilionários não deveriam existir.
Agora, uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte. Se a nossa luta é no coletivo, isso nos dá um indicativo, assim. Vou me rebelar.
Ah, memes, cara. Como eu amo memes, cara.
Ah, vou me revoltar. Pensa aí no seu contexto de trabalho. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Se você vai se tornar um problema, um aluno problema, um funcionário problema, normalmente você é desligado. É o prego que levanta, toma martelada.
Olha isso. Olha isso. Né? O prego que levanta toma martelada. Eu acho, eu, João, acho, não só eu, João e Apolo achamos que ela vai usar isso aqui para mostrar como que a ideologia dominante serve à manutenção do status quo, porque um sistema de produção, um modo de produção, pressupõe um modo de reprodução. Vamos avançar aqui para eu estragar o vídeo, tá? Você concorda comigo que uma vez que eu tenho um modo de produção, se eu não consigo fazer ele se manter, ele é meio que burro? Ele meio que não funciona? Coisas que meio que não funcionam não se mantêm à briga do tempo, tá? Então eu preciso de ter não somente um modo de produção, eu preciso de ter um modo de reprodução que reproduza o modo de produção. Ele precisa se desenrolar no tempo, tá certo? Beleza. Como que eu faço isso? Eu preciso, se há uma luta de classes, se há uma classe dominante que é pequena e uma pirâmide gigantesca aqui embaixo, eu preciso de convencer o cara que carrega a pedra que o faraó é divino. Preciso. Porque se eu não convenço que o faraó é divino, o cara eventualmente para de carregar a pedra e taca a pedra. E se ele taca essa pedra, ela vai bater no faraó e o faraó vai sangrar. E na hora que ele sangrar, você vê que ele não é divino. E aí você termina de tacar o resto das pedras. Tá? Então, estamos caminhando aqui, não estamos? Tamo junto. Bora lá. O que vai fazer isso? Esse convencimento? A ideologia. Qual que é a função da ideologia? Manter o sistema, reproduzir o sistema. Para que ela faça isso, ela tem que te convencer o quê? Que o sistema é natural. Que o sistema é o único possível. Que não tem como eludi-lo. Você tem que criar essa prisão panóptica. Ineludível. Inescapável. Que mantenha a coerção funcionando. Ora, isso se torna mais fácil quando eu tenho um monopólio da violência? Estado.
Essa é a crendice popular. Agora, se todos os pregos levantam, se você está sindicalizado, se essa insatisfação se torna coletiva, não tem como demitir todo mundo. Por que que uma das estratégias mais antigas da classe trabalhadora é fazer greve? Porque não tem como demitir todo mundo. É só no coletivo que a gente tem força. Talvez a gente pensasse, e os autores...
Olha a beleza disso. A força da base da pirâmide é essa. Você é dono do Estado? Não. Você é dono do monopólio da violência? Não. Nós temos dinheiro pra caralho? Não. Nós temos. Número. Número por número funciona? Não. Nós temos que ter número e organização. Por isso que eu falo dia sim e dia também. Organize.
Vocês vão dizer isso no capítulo? Por que não há revolta? Talvez a natureza humana não seja essa natureza de paixão, de prezar por liberdade, de querer lutar para chegar em outro lugar. Talvez nós sejamos acomodados. Lembrando, não tem natureza humana. Tem uma coisa que é o neoliberalismo nos coloniza, nos encaminha para a acomodação.
Porque o colonialismo é um sistema total. Ah, de que forma que você está dizendo que é um sistema total, João? É um sistema total no sentido de que ele perpassa tudo. Da infraestrutura à sobreestrutura. Ele determina e sobredetermina as formas e suas manifestações. João, fala em português, seu alienígena filho da puta. Vou dar um exemplo, que é mais fácil. Vamos falar da Argélia. Eu gosto da Argélia. Eu estudei Argélia. Você não pode falar a sua própria língua. Você é um cidadão de segunda classe. Você não tem direito à sua própria religiosidade. Você não tem direito às suas próprias manifestações culturais. Você não tem direito a nada. Porque esse sistema de violência, ele não é simplesmente um sistema de violência física. Ele também é um sistema de violência simbólica. Ele precisa de ter o controle de todas as facetas da sua vida, tá? João, que ideia legal essa sua? Essa ideia é sua? Não, ela não é minha. Essa ideia é de um sociólogo chamado Georges Balandier e que foi avançada, finalizada por Frantz Fanon, tá? Então você quer entender melhor como que isso perpassa a essência da nossa contemporaneidade? Lê o Georges Balandier primeiro, lê o Fanon depois.
Meu Deus, cacho.
A bolinha, gente, tá?
Deixa eu abrir a porta pra eu jogar sua bolinha bem.
Pronto, vai pegar a sua bolinha.
É exatamente por sermos racionais que a gente vai pensar, olha, eu posso me revoltar, me rebelar contra o sistema, lutar e passar uma vida lutando. Essa é a história de todo ser humano de esquerda. A gente nasce, cresce, fica velho e morre lutando. A vida é lutar.
Por isso que a gente fala, luto é verbo, a luta é constante, porque ela é transgeracional, que a gente não vai mudar sozinho, que a gente deve isso a quem morreu, a gente deve isso a quem luta hoje, a gente deve isso a quem não nasceu. Se organize, se organize, se organize.
Eu vou falar, sistema não tem jeito mesmo, eu vou aqui trabalhar, ganhar meu salarinho, se Deus quiser, de final de semana, no final do ano, talvez nas férias, de dois, eu consigo ir pra praia, tomar uma cerveja. Isso é vida, moçada. É isso que vocês querem pra vocês? Vocês querem apodrecer, tendo seu trabalho sugado, não ter um real na conta, tá sempre fudido, desesperado pra pagar aluguel. Isso é vida? É isso que é viver? E exatamente porque...
Detalhe, olha só, isso aqui é um detalhe importante. O que é considerado vida nessa situação? Né? Eu sou sempre do pressuposto que a gente nunca, nunca, nunca está contra o povo. A gente sempre está contra quem domina o povo, tá? E esse é um pensamento muito comum no seio do povo. Por quê? Porque a ideologia assim o impele. Mas perceba que esse pensamento nasce de uma sensação, de uma noção que vem daquilo que há de mais profundo na natureza humana, que é o quê? O fato do ser humano ser um ser social. Nós somos seres sociais. Isso é o que há de mais profundo ali. Isso é o que nos diferencia dos outros, tá? Então, beleza. Vamos partir disso, tá? E vamos caminhar nisso aqui. O sujeito que não se enxerga no seu trabalho, não se enxerga nas suas relações com a natureza, não se enxerga nas suas relações com ele mesmo, quando que ele está vivo? Quando ele toma cervejinha, quando ele vai na praia, quando ele conversa, quando ele troca ideia, quando ele joga bola, quando ele faz um churras. Por quê? Porque estes são os momentos onde ele está tendo uma coletividade que ele deseja, com um mínimo de controle, criatividade e ação humana verdadeira ali, ele está sendo um ser social. Entende? O difícil é tirar o véu e falar. Poderíamos ser seres sociais o tempo inteiro.
Que a gente é racional, muitos de nós, em vez de lutar por coletividade, vai falar, ah, mais vale, né? Sozinho eu não vou conseguir nada. Não. A dissipação do mundo do trabalho como conhecíamos, por exemplo, uberiza todo mundo. Uhum. Quem são teus colegas de trabalho?
Como que você se organiza? Como que você faz uma greve? Como que você se sindicaliza?
Quais são teus laços de afetividade e coletividade? Como você se identifica com uma classe trabalhadora se você não tem mais horário de trabalho, não tem mais local de trabalho?
Você aliena a alienação do trabalho. Olha que doideira. É um inception de alienação. Você percebe isso? Isso é uma insanidade, mano. Isso é um naked cake de alienações. Você tira o sujeito do trabalho alienado para alienar o local do trabalho como um não local. Em quantas camadas de capitalismo tardio estamos? Sim.
Não tem mais colega de trabalho. E mesmo assim, aqui no Brasil, a gente tem os breques dos aplicativos. Mesmo assim, os entregadores e as entregadoras se coletivizam e fazem luta. Então, isso é luta de classe.
Aqui, falar um bagulho pra muita gente que quer perguntar de treta. Não gosto de falar de treta, não. Mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Vamos não ser moralista? Vamos não ser juspositivista? Só um pouquinho, de vez em quando, né? Vamos! E parabéns à organização dos trabalhadores. Todo mundo, tá? Todo mundo.
Classes. É a classe dominante, a classe dos senhores, explodindo a realidade do trabalho. Não tem mais carteira assinada, todo mundo pejotizado, todo mundo uberizado, todo mundo precarizado. E essa classe ainda encontra ferramenta para lutar. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é, por que que não tem revolta? Pensa comigo. Você vai pedalar sei lá quantas horas de bicicleta, entregando comida para os outros, sem comer, sem descanso, sem... e não tem revolta.
Às vezes tem, gente. E rebelar-se é justo. Rebelar-se é justo. Tem que decidir. Ou a gente ouve o facção e a gente tá do lado da criança com fome desnutrida, que dá o bote na burguesa e corre na avenida. Ou a gente defende vidraça. Não tem como fazer os dois. Não tem como fazer os dois. Tá? Não tem como. Não tem como. Tá? Então, assim, na moral, o purismo é verde, tal qual o bambu, a bola na rede. Um salve pro galo.
Gente, o que que tá acontecendo? Vocês não se amam?
Por que que não tem revolta? O Eribaldo Maia, né, que é historiador...
Adoro o menino Eribaldo. Beijos, Eribaldo. Gente boníssima.
Mestrando em filosofia, entende de psicanálise. O Eribaldo tem um curso na classe esquerda que é o porquê não há revolta. Que ele faz a análise da subjetividade como um produto sistêmico. Então, a partir de uma série de autores da teoria crítica, da psicanálise, marxistas, ele vai mostrando como isso que a gente conhece como sujeito é um produto econômico. É um resultado das forças que estão se degladiando num momento histórico-político. É.
Determinada e sobredeterminada a partir do modo de produção. Mas ora, vejam só, né? É quase como se Marx, se Pachucanes, todos tivessem absurdamente corretos.
Doideira! 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 Você não precisa ir muito longe para saber disso. É possível falar em indivíduo, em sujeito no feudalismo? Ou o sujeito é algo que aparece na modernidade? É possível, na literatura, sou professora de literatura, a gente ensina isso para molecada. Quando que começa o romance? Quando começa a ideia do sujeito. O romance vai te narrar a história de um, que não é mais o herói, que não é mais o rei, que não é mais o espírito do povo, que não é mais uma personagem sem nome.
E, ironicamente, aí é o cara de antiga falando. Começa lá atrás, tá? Começa lá atrás, sabe por quê? Porque começa também do sujeito que pode viver um romance. O romance proletário, a ideia de que o pobre, de que o trabalhador também é passível de ação romântica, vem muito depois. No começo, o romance é um apanágio da elite, tá? Duvida de mim? Vai ler historinha de amor lá na Roma Antiga.
Mas é alguém, é a história de alguém. Não existe interesse em história de alguém antes disso. É com o surgimento do sujeito. Agora volta. Se você consegue entender que o sujeito é um produto de um momento histórico e que esse momento histórico visa produzir sujeitos desarticulados, tristes, individualizados, atomizados, por que será que a gente toma tanto antidepressivo? Por que será que a gente toma tanto ansiolítico? Será que é porque os nossos laços sociais foram pra... Então volta.
Quando a gente fala que o capitalismo não é apenas impraticável, idiota, cruel, portador de crise, mas também é portador de doença, nós estamos falando disso. Mas quem vai falar isso não sou eu, não. Quem vai falar isso é um cara muito melhor do que eu. Porque eu, meus jovens, sou apenas um rábula. Eu sou um professor. Antes de mim e depois de mim vem aqueles que produzem teoria revolucionária. Estes homens são importantíssimos, essas mulheres são importantíssimas. Tá? Em defesa da Revolução Africana, Frantz Fanon, 1956, terceira parte, pela Argélia, carta ao ministro residente. Tá? Bora ver só um pedaço dela aqui, tá? Na cidade, o trabalhador deve colaborar na manifestação social, mas é preciso que esteja convencido da excelência dessa sociedade vivida. Chega um momento em que o silêncio se torna mentira. As intenções mestras da existência pessoal acomodam-se mal com atentados permanentes aos valores mais banais. Há já longos meses que minha consciência é palco de debates imperdoáveis, e a conclusão que chego é a vontade de não desesperar do homem. Isso é de mim próprio. Papai jura que ele está terminando, meu amor. A minha decisão é a de não assegurar, custe o que custar, uma responsabilidade sobre o falacioso pretexto de não mais haver a fazer. Por todas as razões, tenho a honra, senhor ministro, de pedir que aceite a minha demissão e ponha e dê de já por fim da minha missão na Argélia. Por que que ele está falando isso no final? Por que que ele está pedindo pinico, tá? É isso aqui. Ele está falando que ele foi para Argélia, foi lá, não consegue viver lá. Por quê? O estatuto... Aqui, deixa eu voltar de trás, que aqui é legal. A loucura é um dos meios que o homem tem de perder sua liberdade. Posso dizer que, colocado na interseção, medi com horror a amplitude da alienação dos habitantes desse país. Se a psiquiatria é a técnica médica que se propõe permitir ao homem deixar de ser estranho, alheio ao que rodeia, devo afirmar que o árabe, alienado permanente no seu país, vive num estado de despersonalização absoluta. O Estatuto da Argélia. Uma desumanização sistematizada. Os acontecimentos da Argélia são a consequência lógica de uma tentativa abortada de descerebralizar um povo. A função da estrutura social é edificar instituições atravessadas pela preocupação pelo homem. Uma sociedade que encurrala os seus membros em soluções desesperadas é uma sociedade inviável, uma sociedade a substituir. É por isso, jovens, que a gente toma tanto remédio. É por isso, jovens, que hoje em dia nós temos tantas manifestações dos transtornos, tá? Manifestação dos transtornos. Significa que não tinha transtorno antes? Não, seu jumento do caralho. Ninguém morreu de diabetes na Mesopotâmia ou no Guarani do século XVI? Não. É óbvio que as pessoas tinham diabetes. Não seja burro. O que nós estamos falando aqui é que uma sociedade doente, portadora de doença, adoecerá os seus membros.
Por que não há revolta? Porque isso também é reflexo de luta de classes. Apaziguar, convencer de que é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. É luta de classes.
Não tem
e a gente
dizer.
Tem que lutar no sentido contrário, de mostrar como, através das nossas coletivizações, das nossas lutas coletivas, a gente consegue fazer avanço e progresso. Mas mais do que isso.
Amorzinho, olha só. Tá vendo a barrinha vermelha ali? É onde tá acabando, tá? Falta 1:20 pra eu terminar, meus amores. Eu já tô indo. Aí acabou, bem. Aí acabou.
Mostrar que no nosso esforço e a luta para definir os valores de uma sociedade mais justa, nós seremos auxiliados e não atrapalhados pela nossa natureza humana que é compartilhada. É essa nossa ideia de que juntos a gente consegue é o sentimento...
Condenados da Terra. tá? Leiam Condenados da Terra, jovem. Faça um favor a você mesmo. Leia Condenados da Terra. Ah, João, mas o livro é grande, tem muitas palavras e não tem desenhos. Tudo bem, lê o primeiro capítulo. O primeiro capítulo. Só o primeiro capítulo. O primeiro capítulo vai mudar a tua vida. Ah, João, mas eu queria... tem um musical? Tem. É um musical? Não, não é um musical, tá? Mas é um documentário. E tem a Gayatri Spivak, eu amo a Gayatri Spivak, tá? Então, eu vou pegar aqui meu musical do Condenados da Terra pra vocês, barretos do meu chat, tá? Peraí. Da violência. Concerning Violence, legendado. João, você nunca tinha me dado nada, para além de tudo que você me deu, e 72 cu. Agora eu te dei alguma coisa, tá? Então agora eu vou te dar o link para o documentário Concerning Violence, da violência, sobre o primeiro capítulo do livro do Fanon, tá? Então agora o tio te deu várias coisas que ele já tinha te dado, um documentário e 72 cu, tá? Espero que vocês aceitem, exatamente nessa ordem. Pronto.
Mais bonito de todos, de camaradagem, de não deixar o seu semelhante ir pro beleléu. O cristianismo tá fundado aqui. Amai o outro como a ti mesmo. O imperativo categórico.
Caralho, Chirac!
Teórico do Kant, tá aqui. Não faça pro outro aquilo que você não quer que façam pra você. Se é possível advogar de uma natureza humana, ela não tem nada a ver com o capitalismo. Mesmo porque o capitalismo é um suspiro da história da humanidade. E se a gente chegou até aqui, foi através de união, enfrentar inverno, enfrentar seca.
Lembrando que quem civiliza minimamente o capitalismo são os homens e mulheres que lutam contra ele. Quem civilizou minimamente a modernidade e a contemporaneidade foram aqueles que não se calaram durante um sistema de expropriação e exploração baseado em injustiça. E no devir negro do mundo, né? Porque uma vez que um homem é escravo, todo homem é escravo.
Enfrentar invasão, desterramento, enfrentar desastre natural, enfrentar, né? Se a gente chegou até aqui sem garra, sem presa, sem asa, sem... É porque a gente tem um mecanismo de coletividade. Talvez se existe natureza humana, ela é boa, do bem. E juntos a gente pode conseguir alguma coisa. Bom, tô deixando aqui recomendação de... Sempre na descrição de todos. Recomendação de texto, leitura desse curso do Eri, Por Que Não a Revolta? Faça, é tudo, é babado. E a gente se vê no próximo. Até lá.
Cara, mais um vídeo espetacular e maravilhindo de Dona Rita. Obrigado, Gui. Obrigado, Gui. Seu trabalho é necessário. Muito bom. Tá? Quem puder, apoia aí no Orelo, tá? Parabéns a todos que estão apoiando esse trampo maravilhoso, tá? E um beijo pra vocês que ficaram aqui com o tio. O tio ama ser tudo na boca. Até a próxima vez. E considere apoiar o tio também, tá? Você que tá vendo o vídeo aí nas internets, considera. Vira membro do canal do YouTube. Manda um pix. Considera. Ajuda o tio. Por quê? Porque boa parte disso vai voltar pra vocês na forma dos 1.800 livros que a gente distribui ao longo do ano. E também agora no nosso novo projeto das bibliotecas populares. Beijo no coração de quem fica. Amo vocês tudo na boca. Até a próxima. Tchau, tchau! Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também. Temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto.
15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...